Boa noite a todos. O Livro dos Espíritos, nessa noite, nos traz as questões de 84 a 92, falando especialmente do mundo espiritual. E Kardec pergunta aos espíritos, na questão de número 84, se existe um espaço circunscrito, ou seja, um espaço reservado aos espíritos. E é interessante a gente olhar, então. A gente coloca aqui uma telinha mostrando o espaço, as estrelas, e a gente imaginando aqui que nesse universo que a gente julga ainda não entende completamente, nem sua extensão, nem como foi formado, se aqui existiria algum lugar, ou dois, ou três, ou quatro, que estivesse circunscrito e tão somente fosse ocupado por entidades espirituais, pelos seres desencarnados. Será que é dessa forma que se dá? E os espíritos respondem a Kardec que não. E é interessante a gente avançar nesse entendimento do espaço universal para a gente ir montando juntos uma ideia, tentar entender como é que é essa coexistência do plano espiritual com o plano físico. E nós não, os cientistas, nos dão conta de que no universo, esse universo que nós conhecemos, o universo físico, nós conhecemos, os cientistas conseguem catalogar apenas 4% de matéria conhecida. Ou seja, tudo isso que a gente tem de palpável, os elementos químicos que formam tudo à nossa volta, as energias que a gente conhece, tudo isso é 4% apenas do que é o espaço universal. 20% seria a energia, uma matéria escura. Mas o que é isso? Matéria escura é uma matéria que os cientistas ainda não conseguem entender o que é. Eles sabem que existe. Observando o universo, eles sabem que ela está lá, mas não conseguem saber o que é, não conseguem defini-la. E mais ainda, 76%. 76%, uma boa fatia do queijo, né? Um pedacinho do queijo, aí, como diria meu amigo mineiro, 76% é de uma energia escura. Também a chamam assim porque não sabem o que é. Eles sabem que existem. Por quê? Como chegam a essa conclusão? Porque com o advento científico que a gente tem hoje, das tecnologias, o telescópio Hubble consegue escanear boa parte de coisas que a gente ainda não havia alcançado. Junto dele existem telescópios que fazem não busca visual, mas busca magnética. E somando, fazendo as contas, usando a teoria da relatividade de Einstein, eles chegam a uma massa do universo. Quanto teria de massa o universo? E dessa massa conhecemos tão e apenas somente 4%. Então, isso é só para a gente entender que de matéria física, né, do nosso universo, a gente só conhece muito pouco. E nem sabemos o que são essas energias. A gente pode formular hipóteses. E aí vem a situação de que existe o mundo espiritual. O plano espiritual é fato. Ora, somos espíritas, acreditamos que ele existe. Aqui, com o advento da cinematografia, vemos uma reprodução da obra de André Luiz, Nosso Lar, mostrando uma cidade espiritual. Ora só, existe uma cidade espiritual, todo espírita deseja muito ir para lá, mas isso é uma outra história. Mas como é que a gente sabe que existe esse lugar? Aqui a gente tem até, né, a conformação de onde ela estaria localizada no astral. Mais ou menos sobre o Rio de Janeiro, sobreposta ao Rio de Janeiro. Mas, poxa vida, todo mundo olha para o céu do Rio, é um céu maravilhoso, mas a gente não vê o nosso lar. Como é que podemos explicar? Como é que a gente consegue entender essa inter-relação? De que forma? A gente vai ver que a ideia de locais no plano espiritual, locais adjacentes à Terra, não é uma ideia espírita, não é a ideia que nasceu com Kardec. A gente vai ver aqui O céu da Renascença, trazido por Dante Alighieri durante um sonho, onde ele é conduzido pela sua esposa Beatriz, ele faz um relato de N regiões subcrostais e N moradas do espírito. A morada da lua, que ele considerava como um céu, mas era um céu de quem havia feito um voto de ser boa pessoa e por algum motivo deu uma escorregadinha, então ele fica aqui, ó, no primeiro. Aí o segundo é de quem era virtuoso, mas em alguns momentos derrapou e ficou. E assim vai. Ele descreve com precisão na sua obra, A Divina Comédia, essa ideia. E aí a gente vê um corte assim, a gente fica pensando, mas será que é isso? Será que é dessa maneira que se dá? É essa concepção? Porque, na verdade, se a gente for olhar com olhos espíritas essa colocação de Dante Alighieri, nós veremos aqui um retrato muito próximo do que a Igorina colocou das esferas espirituais. A gente vai ver aqui um retrato do que seriam as regiões adjacentes à Terra. E aqui, sim, uma colocação que está no livro da Igorina, A Cidade Espiritual, onde mostra as esferas espirituais. Guarda uma semelhança muito grande, muito próxima com o que Dante falou. E aqui estaria localizado o nosso lar. Não como queiram muitos, né? Fora do umbral, ainda no umbral. Não a zona intermediária do umbral. Ali estaria a cidade do nosso lar. Mas todas essas esferas, desde a subcrostral até a abóbada celeste, existem espíritos. Existem formações de colônias, cada uma com as suas particularidades, dado ao local em que se encontram. Mas em todas existem espíritos. E aí a nossa cabeça vai dando um nó. E aqui, propositadamente, o autor fez um corte, vocês estão vendo? Para a gente ter uma ideia de tridimensão. Para a gente olhar que as coisas não são superpostas. É como se fossem esferas concêntricas. Né? Como tudo se integrando mais do que a gente imagina, mas muito mais mesmo. E aqui a gente faz um parênteses e a gente vai prestar atenção na conformação, por exemplo, do átomo. Se a gente perceber o átomo, ele forma também esferas concêntricas. Cada uma com um nível de energia. Quem lembra de ter estudado atomística na escola, cada camada tem um nível energético. A camada K, L, M e assim sucessivamente, quando o elétron está em cada camada, ele tem um nível energético. E aqui a gente faz uma colocação que a gente tem feito sempre, que o modelo da natureza, o modelo de Deus, é muito parecido do micro ao macrocosmo, do material ao espiritual. As coisas seguem um modelo, as coisas não se modificam aleatoriamente. E colocamos aqui o exemplo do átomo. Vejam vocês, porque é justamente isso que acontece. É uma relação de tridimensionalidade que aqui existe dentro do átomo, com seus elétrons e com seus nêutrons. E para vocês entenderem que o maior... Aqui já existe a ação da lei da gravidade agindo sobre os elétrons, pois que a maior massa, o peso do átomo, está concentrada no núcleo. É ali que está todo o seu peso. E assim ele mantém os elétrons de menor energia mais próximos, aqueles que ganham mais energia estão mais distantes da matéria, e assim sucessivamente. E, eventualmente, o que acontece? Um elétron que se energiza demais, que ganha muita energia, ele pula para um outro estado. Ele se transforma em fóton, se transforma em luz. Vejam só, é uma analogia que fazemos com a nossa trajetória espiritual. Como que se fôssemos os elétrons presos à materialidade, que seria o núcleo da nossa Terra, o núcleo de tudo que rodeia o nosso orbe. E aqui a gente tem, né, a ideia das esferas concêntricas para a gente entender isso, uma sobrepondo a outra. Não de forma aleatória, não de forma casual, mas de forma extremamente ordenada. ligações energéticas extremamente precisas. O que acontece para que vagarosamente nós possamos, como os elétrons, ganhando energia. A cada momento nós, de reencarnando e desencarnando, vamos ganhando energia. Vamos e poderemos, e faremos isso, pularemos de camada em camada, até realmente nos transformarmos em luz. E aqui, continuando com essa ideia, nós vamos ver a teoria dos mundos paralelos. Não é que o mundo está aqui do meu ladinho, ele está interposto. São várias esferas concêntricas, né? Inclusive agora a teoria do multiverso, onde teríamos vários universos paralelos, várias esferas contendo outras, uma conformação muito parecida com a do átomo, muito parecida. E dessa forma, talvez a gente consiga entender um pouquinho melhor de como é essa nossa relação com as localidades espirituais, para onde nós iremos e de que forma isso se dá. Na medida em que nós perdemos um corpo físico com a morte, nós estamos num estágio diferente da vida. Nós estamos no plano espiritual, menos materializado. E se a gente consegue se desmaterializar mais ainda, a gente vai para um plano ainda superior. O professor, o Dr. Inácio Ferreira, numa conversa com o Dr. Odilon, no livro Trabalhadores da Última Hora, ele faz exatamente essa colocação do ganho potencial de energia que o átomo tem e vai mudando de plano, porque quanto mais energia ele tem, ele muda de estado, ele passa para uma outra situação. E isso é verificado, gente, isso não é uma teoria louca, isso é verificado, inclusive, pelos cientistas, que perceberam, por exemplo, que o elétron de um determinado átomo, ele ora está num lugar e ora está em outro. Ele parece que está de uma forma e pula para outra. E eles não conseguem determinar a sua posição exata. Por quê? Ele é uma energia num estado que nós ainda não temos condições de avaliar. Mas o fato que existe. E quando eles adentram mais e mais no átomo, mais eles descobrem, percebem os espaços intramoleculares da matéria. Porque isso que a gente vê no átomo é exatamente dessa forma. Se a gente conseguíssemos ampliar um átomo do tamanho desse ambiente, provavelmente o núcleo dele seria não maior do que uma cabeça de alfinete, um caroço de feijão no centro da sala. E os seus elétrons estariam orbitando ao redor dessa sala, cada um com a sua órbita específica devido ao seu ganho de energia maior ou menor. E a gente fala, poxa, mas essa teoria dos elétrons livres e tal, mas não é teoria, gente. Os elétrons, quando ganham energia, por exemplo, determinados materiais, eles conseguem liberar elétrons. É coisa que a gente aprende em química, é coisa básica, que a gente aprende em eletricidade. Os materiais condutivos, como o cobre, a prata e o alumínio, têm uma quantidade de elétrons livres muito grande. Daí, a energia elétrica ser transmitida por aqueles materiais. O elétron livre corre e faz com que eu sinta o fluxo energético. E a energia que eu, apesar de não ver, a eletricidade, ela causa danos, inclusive, ao meu corpo físico. Mas ela existe. Ela é uma energia material. E assim a gente vai procurando entender os níveis de energias que existem. E é só dessa forma que a gente entende essa superposição dos mundos. Essa superposição de localidades que junto de nós, nesse momento, existem espíritos. Aqui, à nossa volta. E a gente não consegue, sem a sensibilidade devida, os percebê-lo. Por quê? Níveis de energia, níveis vibracionais, frequências outras que essa energia do nosso mundo físico, nós não estamos, enquanto encarnados, prontos para percebê-la. Apesar, e a gente precisa ter essa consciência, de sabermos que nós mesmos somos seres dimensionais, não de uma dimensão, não só das três dimensões. Porque o nosso perispírito, né, o nosso corpo, a tríade do homem é composta de corpo físico, perispírito e espírito, que está numa dimensão outra que não é essa. Mas age através dessa tríade, através do perispírito, a gente consegue estar aqui e achar que é daqui, e achar que tudo aqui é verdadeiro, e achar que é aqui que vale a pena, quando não é bem assim. Então nós precisamos compreender que por trás dos postulados espíritas, por trás do próprio evangelho, se escondem verdades científicas muito grandes. São, com clareza, a gente vai entendendo tudo isso e vai podendo, como os trabalhadores da última hora, entendemos que é necessário realizar o bem, praticar o bem, buscar a caridade. Por isso que Kardec enfatizava veementemente: fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, fora da caridade, porque a caridade nos leva ao amor, e o amor é a maior energia que todos podemos conhecer. Que todos tenham muita paz.